UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Noite Ilustrada de volta na rádio UFMG Educativa e no próximo dia 21 completamos 24 anos sem Raul Seixas. O Maluco Beleza revolucionou a música brasileira com mais de 20 álbuns gravados entre estúdio e ao vivo e outras inúmeras coletâneas. Para comemorar a vida e a obra de Raul Seixas, BH recebe nesse sábado o 9º tributo a Raul Seixas. O produtor Rafael Andrade conversou com o produtor do evento Magela na quarta-feira e você ouve essa entrevista agora.
Magela, quem era Raulzito e quem eram os seus Panteras?
Raulzito, eu acredito que mesmo depois desses 24 anos da sua morte, ainda continua sendo o cara que mexe de fato na estrutura, o que a gente fala de voar com gaiola e tudo, que quebra constantemente as regras do jogo. Eu acho que alguém que saiu do popular ao quase erudito, com vários discos, né, e trabalho com presença do Raul. E os Panteras foi quem, no início, a primeira banda que a gente pode chamar de banda de rock no Brasil, eram os Panteras, eles que praticamente toda a turnê que existia na época de rock, com os artistas que saíam do Sul e Centro-Sul para o Norte e Nordeste, quem os acompanhava eram os Panteras. Então a gente pode colocar aí que a primeira banda de rock brasileira seria os Panteras, The Panteras.
E Magela, depois dessa época, logo em seguida veio o Raul Maluco Beleza? Tem diferença entre o Raulzito e o Raul Maluco Beleza?
Olha, o Raul, ele tem esse primeiro trabalho, né, com os três amigos lá, o Galeba, o Carlos Elátio, né, e o Mariano, que formam aí os Raulzito e os Panteras. E o Raul, ele tem um momento que pouca gente fala, que é de produtor. Ele foi produtor compôs várias músicas aí que principalmente tocaram na Jovem Guarda, com vários, a gente tem Jerry Adriani e vários outros, Lennon, que era da dupla Lennon e Lilian. Ele era um produtor, né, e gravou muita coisa. O segundo disco que o Raul grava, que eu acredito que essa grande transformação musical, quando eu falei no início aí, quase que erudito, tá, é o disco É a Sociedade da Grão Ordem Carveniça, né, que ele faz. Já quebra ali por estar gravando com... Que alguns citavam Raul como uma pessoa um pouco tanto conservadora, mas ele grava um disco com dois gays na época, né? O Edir Star e a Miriam Batucada. E um grande Sérgio Sampaio, um disco totalmente diferente, né? Com pegadas de baião, de rock, letras, vinhetas, uma coisa meio psicodélica. E até a própria capa é muito louca, quem conhece esse disco. O terceiro disco, vamos dizer assim, o primeiro já... solo, que aí é a primeira parceria já com Paulo Coelho. Esse disco que está fazendo o lançamento dele agora de 40 anos, que será homenageado no evento de amanhã, é o Krieg e Rabandolo, né? Que é um disco que marca de fato a entrada do Raul com suas letras, e a partir daí ele começa a tomar um grande espaço na música brasileira, mesmo com um olhar assim torto da grande mídia nacional.
E Magela, qual que é o gênero que o Raul Seixas tocava?
Todos eles. Todos. E por isso que é um cara que é considerado o pai do rock. Porque o rock é atitude. Né? O rock não é só, como diria Joey Ramone, quatro blusões e três acordes. O rock é atitude. O Raul fez isso. Né? A mesma plateia que ouvia e gritava aos pulmões, o rock do diabo, rock das aranhas e tal, curtia os baiões que o Raul fazia e o samba dele. É, então, quer dizer, você tem a Fim do Mês, que é uma loucura, né? A própria música na sopa, ela já começa com a batida, com a pegada do azabumba e tal. Então, quer dizer, eu tenho, na minha opinião, né, o Raul, ele não tem como se falar assim, o Raul toca música tal, ele fez música e através dali ele colocou as suas interpretações e arranjos, é totalmente diferente. Ele, como eu falei antes, era um produtor, né, foi produtor da CBS.
E, Magela, agora falando um pouco do tributo, qual que é a ideia do tributo? É fazer um cover do Raul ou são novas versões para a música?
Acontece o seguinte, esse é o nono tributo que é feito, né? Ele começou na distinta Lapa Multishow, na casa que tinha em BH, e desde de lá para cá tiveram alguns formatos, mas hoje existe um movimento em Belo Horizonte que é denominado Para Sempre Raul, que todo mês se reúne com eu leio os livros que é escrito sobre o Raul, próprio escrito do Raul, letras, vários amigos já apareceram, Eládio, Silvio Passos, várias pessoas, Edir Star, várias pessoas, e enquanto a partir daí ele tomou um outro formato. Por exemplo, esse show de amanhã, nós vamos ter três bandas. Cada banda, nós fizemos em conjuntamente o repertório, ou seja, cada banda tocará 30 músicas sem repetir. Então, no palco, nós teremos 90 músicas do Raul sendo tocadas. Além disso, vamos ter aí no chamado som do DJ as outras músicas que não estarão no palco, entendeu? Vamos ter também uma exposição, a chamada Expo Raul, de um fã-clube de Ouro Preto, o pessoal que é estudante lá da UFOP, que é o Gran Ordem Cavernista, o fã-clube Gran Ordem Cavernista, que vai fazer exposições de fotos, de vinil, imagens, né, e várias coisas do Raul. Então, ela passa além da música, né? Tem a música, lógico, que é o grande carro-chefe, mas a ideia é discutir um pouco a obra, o que esse cara produziu, o que está por trás disso um pouco.
Magela, para a gente finalizar, por que que depois de 24 anos que o Raul Seixas morreu... Eu, por exemplo, eu tenho 21. O Raul morreu, depois eu nasci e eu gosto desse cara. Por que que esse cara é tão famoso?
Eu tenho, assim, é a famosa pergunta que não quer calar. Mas ele é autoral demais as letras, né? É muito autoral, não, é atemporal as músicas do Raul, as letras. É tanto que eu brinquei com os amigos que nessas grandes manifestações que houveram pelo país, né, e Belo Horizonte, claro, também participou, teve, né, uma presença marcante na Copa das Manifestações, podemos dizer assim. Eu acredito que a trilha sonora poderia colocar qualquer música do Raul. Músicas compostas, como esse disco que eu falei, há 40 anos atrás, que hoje são atualíssimas. Né? Então eu acredito que é isso que perpassa o tempo, né? As letras, é algo atemporal mesmo. Você citou o seu caso. Quando você nasceu, o Raul já tinha morrido. Tinha 3 anos que ele já tinha morrido. E hoje você canta normalmente as músicas e tal. A gente que roda o estado com esse trabalho, mas a gente vê isso demais. Tem um violão, o cara começa tocando guitarra, Maluco Beleza, daqui a pouco tá querendo entender, conhecer outras músicas e tal. Então eu acho que é um pouco disso, né? É a temporalidade, a gente pode dizer assim, das letras dele.
Magela, beleza.
Como grandes escritores que a gente lê, né, Guimarães Rosa, que você lê hoje e acha divino, né, você vai ler, e tantos outros que a gente tem, né, pelo país afora, que você lê algo escrito há 50 anos atrás e que você identifica ali também, né? Então eu acho que tem isso na obra dele, né? Essa questão da ser atemporal.
Isso aí, Magela, muito obrigado, sucesso com o tributo aí, e toca Raul.
Isso aí, eu só queria aproveitar e convidar todo mundo.
Claro,
né?
Claro, pode ficar à vontade.
Que amanhã, a partir das 21 horas, lá no Music Hall, serão três bandas: o Carpinteiros do Universo, o retorno da banda Ouro de Tolo, que é uma das primeiras do país, né? E foi formada em 89. E pela primeira vez em BH, o Paulo Mano e banda Nova Eon, que é lá de São Paulo. Então vai rolar no Music Hall, ali na Santa Efigênia, contorno 32-39. Informações. Pode procurar pelo Facebook e também pelo telefone 3201-1187, onde está vendendo os ingressos.
Tá combinado, tá, então, Magela. Muito obrigado. Sucesso.
Beleza. Toca Raul!
Valeu.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Você ouviu aí a entrevista gravada com o nosso produtor, Rafael Andrade, com o produtor do nono tributo a Raul Seixas, o Magela. O evento é nesse sábado, a partir das 9 horas da noite, no Music Hall, Avenida do Contorno, número 3239, no Santa Efigênia. Mais informações pelo 3201-1187 ou no 9133-1868.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.